está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia: salário mínimo de R$ 1.389 no ano que vem.
E que pode aumentar ainda mais caso a nova regra de gastos do governo seja aprovada no Congresso.
Estimativa faz parte de projeto de lei de diretrizes orçamentárias detalhado hoje pelo governo.
E que também prevê crescimento da economia. Ney Pereira.
O projeto da LDO prevê que o governo vai deixar de gastar mais do que arrecada a partir do ano que vem.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
BNDES lança linha de crédito de R$ 2 bilhões para agricultores que exportam investirem em equipamentos produzidos aqui.
Realizar o sonho da casa própria para quem mais precisa.
E garantir que cada vez mais brasileiros tenham acesso à água encanada e esgoto.
Temas da entrevista ao vivo com o ministro das cidades, Jader Filho.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais moradia para quem precisa.
Garantindo também à população direitos básicos como acesso à água e esgoto.
Algumas das prioridades do Ministério das Cidades, que deve investir em parcerias também com a iniciativa privada.
E quem participa hoje do programa ao vivo com a gente e explica tudo é o ministro das Cidades, Jader Filho. Olá, ministro, uma boa noite.
Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Ministro, vamos começar falando então do programa Minha Casa Minha Vida, que foi relançada pelo governo federal. Explica pra gente o que é que mudou nessa nova versão do programa.
O programa tem diversas mudanças, começando pelo valor que vai atender dentro, por exemplo, do Faixa 1, né? Ele sai de R$ 1.800 para 2.640. Com isso, nós vamos poder atender um maior número de famílias, né? Porque essa é a renda familiar e com isso a gente vai poder atender um número maior de famílias. A outra meta que o presidente nos deu, né? Que é para todo esse programa, para o programa Minha Casa Minha Vida, seja daquilo que o Orçamento Geral da União, seja daquilo que é feito através do FGTS, que são 2 milhões de unidades habitacionais. Fora disso, também algumas mudanças, por exemplo, com a questão da escolha dos terrenos. Os terrenos agora não poderiam ser distantes dos centros urbanos. Eles teriam que ser em áreas contíguas. Eles teriam que ser perto, por exemplo, do posto de saúde, do CRAS, da escola, enfim, do próprio comércio, fazendo com que as pessoas que moram naquelas novas unidades habitacionais que serão contratadas, elas possam estar próximos dos equipamentos urbanos. Então, nós fizemos, na verdade, algumas atualizações. Pegamos aquilo que deu certo nos programas anteriores, no Minha Casa Minha Vida, viemos avaliando isso e fazemos essas mudanças a partir daquilo que não deu certo. E a gente acredita que, com isso, a gente vai atender melhor as pessoas que vão morar nessas novas unidades habitacionais.
Pois é, inclusive entre essas mudanças vocês fizeram alguns ajustes na faixa de renda, da chamada faixa 1, né? Ela passou a ser para quem ganha até R$ 2.640 por mês, ministro. Por que foi necessário fazer esse ajuste e o que vocês esperam com ele?
Então, com isso, nós vamos poder atender um maior número de pessoas, né? Um maior número de famílias serão atendidas, porque com isso você eleva um pouco mais. Porque antes, com o valor era R$ 1.800, você limitava até a renda dessas famílias. Como também houve uma atualização também por parte do salário mínimo, com isso também a gente está podendo atender também, a partir dessa mudança que houve no salário mínimo, poder atender essas pessoas também.
Ministro, e nesses primeiros 100 dias de governo aí, que balanço que a gente pode fazer aí do programa Minha Casa Minha Vida?
Houveram avanços significativos, né? Nós, nesses 100 dias, nós já fizemos de retomada de obras, que eram obras paralisadas, porque quando nós chegamos lá, nós tínhamos cerca de 186 mil contratos ativos. Desses 186 mil, haviam 83 mil unidades que estavam paralisadas. E aí nós começamos a fazer um trabalho com diversas portarias, diversos diálogos que fizemos com entes municipais, entes estaduais, e nós já conseguimos retomar mais de 11 mil obras dessas que estavam paralisadas. Obras que tinham até mais de 10 anos de paralisação, até porque nos últimos 4 anos não foi feita uma única contratação no Faixa 1, que são daquelas pessoas que mais precisam. E também já entregamos, nesses 100 dias, mais de 6 mil unidades habitacionais. São mais de 6 mil famílias que agora estão tendo um lar para morar. Até porque, Mariana, as pessoas que têm necessidade, que hoje que moram em aluguel, as pessoas que moram em situação de rua, ou as pessoas que moram em áreas de risco, elas têm pressa. E essa foi a orientação do presidente Lula, para que a gente pudesse entregar o mais rápido possível essas unidades habitacionais. E foi isso que nós fizemos. E nós vamos entregar, até o final do mês de abril, cerca de mais de 9 mil unidades habitacionais, com isso atendendo um maior número de famílias.
Pois é, e aí até o fim do governo, então, qual é a meta de unidades a serem entregues? E queria saber também se tem previsão de obras em todos os estados.
Bom, todos os estados, né? Nós estamos fazendo uma divisão regional, fazendo uma análise a partir do déficit habitacional que existem nas regiões, que existem nos estados. A meta que o presidente traçou foi uma meta de 2 milhões de unidades habitacionais nesses 4 anos, e essas metas serão distribuídas pelas unidades federativas. E aí, obviamente, mas sempre acompanhando aquilo que tem de déficit habitacional em cada uma dessas regiões e cada um desses estados.
Ministro, o senhor falou em mais de cerca de 80 mil obras paradas, né? Dessas, todas estão sendo retomadas?
São 83 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Como eu disse, dessas 83 mil, nós já retomamos mais de 11 mil dessas obras e vamos continuar retomando. E tem algumas que nós precisamos discutir com o judiciário. Tem algumas dessas obras que estão judicializadas pela Caixa e pelo Banco do Brasil. E aí, obviamente, é um diálogo que precisa ser feito com o judiciário, de que maneira a gente vai tratar isso. Porque são empresas que entraram em recuperação judicial, outras são obras que foram ocupadas por pessoas e aí já tem muitos anos de ocupação. Então, precisa ser feito um diálogo com o judiciário para saber de que maneira essas que estão judicializadas, como é que nós enfrentaremos esse problema. Mas boa parte dessas unidades habitacionais serão retomadas e a gente acredita aí que nos próximos meses a gente já tem um bom número para poder apresentar.
Aqui estamos falando de obras residenciais, né?
Isso,
unidades.
Unidades, quando eu falo de 11 mil, são mais de 11 mil unidades habitacionais que foram retomadas.
Ministro, vamos começar a falar um pouquinho de saneamento básico, porque o nosso tempo é curto e a gente quer muito abordar esse assunto com o senhor. Recentemente foram atualizadas as regras de saneamento e abrem a possibilidade aí para investimentos no setor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa questão do saneamento, o que muda nas cidades quando se leva mais água e mais esgoto para a população.
Veja bem, Mariana, quando nós nós chegamos ao Ministério, nós identificamos que tinha uma data, que era a data do dia 31 de março, que boa parte dos vários municípios da região norte e nordeste ficariam desassistidos de recursos públicos federais. Estariam impedidos de receberem recursos públicos federais. Seriam cerca de 1.113 municípios com uma população de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Nós fomos até, obviamente, a Casa Civil, apresentamos esse número, ficamos muito preocupados, porque, imagina, são municípios das regiões mais pobres do país, que precisam de água, que precisam de esgoto, e nós estaríamos impossibilitados de fazer transferência de recursos para essa área tão importante que é a saúde para a nossa população. E aí nós fomos até a Casa Civil, fomos até o presidente, levamos o problema, e a orientação do presidente foi o seguinte: nós temos que fazer investimento. Ninguém vai conseguir fazer saneamento básico, alcançar a universalização em 2033, se nós não somarmos esforços. E aí, o governo federal fez facilitar, a partir dessas alterações, a partir desses decretos, é para que mais investimentos venham a ocorrer. Por exemplo, havia um limitador das parcerias público-privadas, até 25%. Esse limite acabou, não existe mais esse limite. Com isso, obviamente, a gente vai conseguir fazer a partir das PPPs, que são as parcerias público-privadas, trazer mais investimentos. E numa conta bem, vamos dizer assim, bem tranquila, bem modesta, a gente acredita que nos próximos 10 anos, nós vamos aí, só com essas mexidas que foram feitas no decreto, nós vamos ultrapassar a marca de 120 bilhões de investimento em água e esgoto. Então, essa união...
público e privado.
Exatamente.
Somados.
A união dos investimentos entre o setor público e o setor privado é que vai permitir fazer a universalização. Ninguém sozinho alcança. Para nós, não importa de onde vem o investimento. O que se quer é alcançar a universalização. E nós só acreditamos que a universalização só vai se todos somarem esforços para que a gente possa alcançar esses números.
Agora, ministro, para a gente encerrar, qual é o perfil das cidades que vão receber aí esses investimentos de saneamento?
A nossa ideia é que todos os municípios do Brasil possam ter água e esgoto de qualidade. E para isso, como eu disse, nós precisamos buscar ter investimentos. Em determinados ambientes, a iniciativa privada não quer estar lá. E naquele lugar é que o Estado, enfim, é que o serviço público tem que estar, porque a gente não pode fazer diferença. Todos os brasileiros têm direito à água e esgoto. Como eu disse, água e esgoto é saúde. E a gente precisa estar isso. Onde a iniciativa privada puder alcançar, é a iniciativa privada faça o investimento também. Então é isso. A gente está dando, na verdade, a partir dos decretos, é dando liberdade. Naquele lugar onde puder ter investimento público, vai ter investimento público. E onde tiver que ter privado, ter privado. E é isso que os decretos trouxeram.
Tá, rapidamente, só para a gente entender, tem alguma região que seja foco do governo, que o governo quer tratar com prioridade nesse aspecto?
Então, na verdade, a universalização ela tem que ser alcançada, a meta é essa. A meta do marco é que nós alcancemos no Brasil como um todo essa meta da universalização, que é 99% de água e esgoto e 90% de saneamento, 99% de água e 90% de esgoto.
Bom, nós conversamos com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder esclarecer e tomo as ordens aqui para trazer mais informações do Ministério das Cidades.
O salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.389.
Isso sem a aprovação de novas regras fiscais.
Com mudanças, o mínimo poderá ter um reajuste maior, segundo estimativas do governo federal.
O valor do salário mínimo e também a previsão de crescimento da economia estão no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, detalhado hoje pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e que foi entregue ao Congresso na semana passada.
Mas você sabe o que representa e como funciona a LDO?
Vamos saber mais sobre a lei e o que ela traz de propostas para o ano que vem na reportagem de Ney Pereira.
A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias foi enviada pelo governo na última sexta-feira ao Congresso Nacional. Mas o que é a LDO? Vamos fazer uma comparação para entender. Alguém que administra o orçamento de casa precisa prever despesas como conta de luz, água e telefone e alimentação. Do mesmo jeito, o governo federal também tem que planejar os gastos com dinheiro público. Esse trabalho começa com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz um plano de como o governo vai usar o dinheiro no ano seguinte. É o que explica o economista Daniel Passos.
Assim como as famílias, gerindo bem seus orçamentos, ela pode melhorar sua qualidade de vida, o governo é da mesma forma. A partir do momento que ele gere bem os recursos, né, pode trazer benfeitorias e melhorias de vida para a sociedade como um todo.
Pela proposta entregue ao Congresso Nacional na última sexta-feira, o salário mínimo será de R$ 1.389 para o ano que vem. Mas a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que deverá haver aumento com a aprovação da nova regra de controle de gastos, também chamada de arcabouço fiscal.
Óbvio que não há menor chance do presidente ano que vem não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. O aumento vai ser real. Quanto vai depender da aprovação do arcabouço e de que forma nós poderemos estar falando de incremento de receita de um lado e, obviamente, corte de despesas de outro.
A LDO segue as regras fiscais do atual teto de gastos. Aprovada em 2016... O teto determina que o governo só pode gastar o equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Já a nova regra fiscal, que deve ser encaminhada ao Congresso Nacional nesta semana, prevê que as despesas do governo poderão crescer entre 0,6% e 2,5% acima dos valores do ano anterior, já corrigidos pela inflação. Segundo Simone Tebet, sem a aprovação das novas regras, as políticas públicas ficam comprometidas.
Nós estamos falando que se não aprovarmos o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, atenção especializada na saúde, farmácia popular. Todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou.
O projeto da LDO LDO prevê que o governo vai deixar de gastar mais do que arrecada a partir do ano que vem. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, tem projeção de crescimento de 2,34% em 2024. Reportagem Ney Pereira.
O BNDES lançou uma nova linha de crédito para produtores rurais.
A nova linha de crédito vai disponibilizar R$ 2 bilhões a produtores rurais para compra de máquinas e equipamentos agrícolas de fabricação nacional. Para solicitar o financiamento, os produtores devem ser exportadores e receber receitas em dólar, como explicou o presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante.
O que o agricultor tem que fazer? Ele tem que apresentar que ele tem um recebível em dólar. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59 ao ano, mais a variação do câmbio, que no caso dele, que tem o recebível em dólar, essa variação não tem relevância. Ou seja, é uma taxa muito abaixo da Selic. Mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha, porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do câmbio.
O prazo para pagamento varia de 25 a 120 meses, com 2 anos de carência. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância dessa nova linha para o agro brasileiro.
É uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, desenvolvendo, gerando oportunidade, gerando emprego.
O crédito será disponibilizado já no mês de maio. Os interessados devem procurar um dos bancos credenciados pelo BNDES. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O presidente Lula encerrou no final de semana a viagem à Ásia e ao Oriente Médio.
De volta ao Brasil, o presidente traz na bagagem das visitas oficiais à China e aos Emirados Árabes Unidos acordos que vão gerar mais de R$ 62 bilhões em investimentos.
O repórter Marcos Uchoa acompanhou a viagem aos Emirados Árabes Unidos e traz mais informações.
O presidente Lula visitou os Emirados Árabes Unidos pela primeira vez em 2003, no início do seu primeiro mandato. De lá para cá, o comércio do Brasil com essa região cresceu muito. Dessa vez, 20 anos mais tarde, e depois de passar pela China, ele fez uma parada em Abu Dhabi, cidade mais rica e o centro do poder dos Emirados Árabes. A visita teve dois objetivos principais. O primeiro foi a assinatura de um acordo onde os Emirados vão investir R$ 12,5 bilhões numa refinaria no estado da Bahia. Além da geração de empregos, a novidade é que ela vai produzir um tipo diferente de diesel de combustível para aviação, baseados em carnaúba e em dendê. É parte da busca por um mundo com novas matrizes energéticas. O segundo tema mais importante da visita foi a participação brasileira na COP28, reunião internacional sobre a questão climática. Essa reunião será em Dubai, a outra grande cidade dos Emirados Árabes, e vai começar no dia 30 de novembro. O Brasil voltou a ser um protagonista do assunto mais importante no mundo atual por causa da Amazônia e das possibilidades do país de ser um exemplo do uso de formas de energia limpa. Numa entrevista coletiva concedida no último dia da viagem, Lula também foi perguntado sobre a guerra da Ucrânia.
Quando houve a crise econômica de 2008, rapidamente nós criamos o G20 para tentar salvar a economia. Agora é importante criar um outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. E eu acho que nós estamos encontrando um conjunto de pessoas que preferem falar em paz do que em guerra.
Esse G20 da paz teria como missão conversar e convencer Rússia, Ucrânia a começarem uma negociação pelo fim da guerra. O presidente Lula disse também que Estados Unidos e a União Europeia têm que participar desse processo. De Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Marcos Uchoa.
E o presidente Lula destacou os acordos firmados na viagem.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os resultados da viagem. Ele comentou que, para além dos acordos de comércio, também foram abertas portas para outras parcerias.
Mais importante do que a soma do dinheiro é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista digital.
O presidente Lula disse ainda que, durante a viagem, a China China e aos Emirados, sinalizou as oportunidades aqui no Brasil. Para ele, a estabilidade e a previsibilidade são grandes atrativos para investimentos externos.
No mês de maio, vamos discutir outra vez com os governadores brasileiros as principais obras de infraestrutura do país e nós queremos apresentar esse projeto a outros países, para que empresários que querem investir tenham opções, porque o Brasil é um país que tem estabilidade jurídica e vai se transformar num país de estabilidade econômica. Somos um governo de muita previsibilidade.
O presidente Lula defendeu ainda o fortalecimento de uma governança global que amplie a representatividade dos países no cenário internacional. Reportagem Graziela Mendonça.
Com a China e os Emirados Árabes Unidos, já são 5 os países visitados por Lula neste início de mandato.
E a repórter Raíssa Lopes traz mais detalhes sobre os impactos dessas viagens para o Brasil.
A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China teve como principal objetivo a reaproximação das duas nações. Desde 2009, o país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, foram mais de 150 bilhões de dólares movimentados. Nessa visita, 15 acordos em áreas como ciência, tecnologia, cultura e mudanças climáticas foram assinados entre os dois países. E Lula quer ampliar ainda mais essa cooperação.
A gente está ultrapassando aquela fase das commodities. E a gente está entrando em outras necessidades. A gente está entrando na questão digital. Nós temos muito a aprender com os chineses. A gente está entrando na questão da cultura. É preciso que a gente aprenda, e os chineses também, de que é necessário ter mais chineses nas universidades brasileiras e mais brasileiros nas universidades chinesas.
Para o professor de Relações Internacionais, Luciano Munhoz, o acordo, que trata sobre a questão climática em que o Brasil e China se comprometem a ampliar a cooperação em áreas como energias renováveis, marca um novo momento na política externa brasileira.
Isso não tem precedentes. Isso se deve, além do fato do Brasil ter que necessariamente jogar um papel e poder jogar um papel de protagonista nesse tema, ao fato de que nos últimos anos a percepção de emergência climática aumentou muito. Né?
A questão ambiental também foi foco na passagem de Lula por Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes, já que o país vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Desde que assumiu a presidência em 1º de janeiro, Lula já visitou 5 países. As nações não foram escolhidas por acaso. China, Estados Unidos e Argentina são os principais parceiros estratégicos do Brasil. Para Diego Matias, pesquisador em relações internacionais, essas viagens trazem o país de volta ao cenário internacional.
O Brasil sempre teve uma política externa de conversar, ter uma política plural e trabalhar com todos os parceiros internacionais. Isso traz diversas vantagens econômicas e políticas para o Brasil. Também foram discutidas as questões da guerra da Rússia e Ucrânia. E o Brasil também pretende se colocar como mediador internacional de conflitos internacionais.
Ainda em abril, o presidente Lula deve visitar o continente europeu. Há viagens agendadas para Portugal e Espanha. Reportagem Raíssa Lopes.
E a Rússia é um dos principais parceiros comerciais e o principal fornecedor de fertilizantes do Brasil.
E os países querem continuar avançando.
É o que foi sinalizado hoje durante a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Brasil.
O comércio bilateral entre os países atingiu o recorde de 9 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado, o que tornou a Rússia o 13º maior parceiro comercial do Brasil. E a visita do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, sinalizou novos acordos entre os dois países. Além de garantir o intercâmbio de fertilizantes, a expectativa é avançar na cooperação em áreas como ciência, tecnologia e energia, como afirmou o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.
A Rússia fornece aproximadamente 1/4 dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. Discutimos ainda iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, meio ambiente e energia.
O ministro Lavrov confirmou no Itamaraty o interesse da Rússia em ampliar a cooperação com o Brasil e falou em estabelecer um intercâmbio cultural com o Brasil. O ministro Mauro Vieira defendeu um cessar-fogo imediato e uma solução pacífica para o conflito com a Ucrânia, que já dura 13 meses. Com locução de Natália Koslick, reportagem Cleide Lopes.
Amanhã, o presidente Lula se encontra com autoridades para discutirem estratégias de promoção da paz e de combate aos discursos de ódio e ao extremismo no ambiente escolar.
O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirma que o governo já vem realizando ações para o reforço na segurança das escolas.
O governo federal vai se colocar à disposição dos estados e municípios para duas grandes ações. Uma ação que é uma ação na área da segurança mesmo, mobilizar recursos para reforçar a ronda escolar, guarda municipal, mas também é necessário parte desse investimento na área de inteligência. Porque hoje as redes sociais permitem que você possa identificar sites, grupos que exaltam esse tipo de crime.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei mineira que permitia a isenção de tarifa elétrica em caso de enchentes.
STJ promove simpósio sobre direitos dos povos indígenas.
TST anula a cláusula que exigia comprovação de gravidez para direito à estabilidade.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF invalidou lei de Minas Gerais que permitia a isenção de tarifa elétrica em caso de enchentes. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica.
Segundo o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a legislação invadiu competência privativa da União. Por maioria de votos, os ministros entenderam que dispositivos da norma são inconstitucionais.
De acordo com o ministro, ao prever isenções de tarifas, ainda que por períodos determinados, a norma interferiu nos contratos de concessão, desestabilizando o equilíbrio econômico-financeiro.
Com o julgamento, fica confirmada a liminar que havia determinada a suspensão dos dispositivos questionados.
O STJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros promovem o Simpósio Internacional Povos Indígenas, Natureza e Justiça.
O evento conta com coordenação científica do ministro do STJ, Herman Benjamin. Fátima Uchoa.
O objetivo é aprofundar o diálogo sobre os direitos dos povos originários e a necessidade de políticas públicas de proteção dessa população. Participaram da abertura as presidentes do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e do STF, ministra Rosa Weber, além da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e outras autoridades. Os participantes presenciais apreciaram a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que ficará aberta ao público em geral no Espaço Cultural STJ a partir de 19 de abril, com agendamento no site do Tribunal. A íntegra do simpósio pode ser conferida no canal do STJ no YouTube.
TST anula cláusula que exigia comprovação de gravidez para direito à estabilidade.
O direito não pode ser flexibilizado por norma coletiva. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a técnica de enfermagem do Hospital e Maternidade Med Center de Patrocínio em Minas Gerais pedia a condenação do hospital ao pagamento de diversas parcelas. Com a aceitação apenas parcial dos pedidos, o juízo de primeiro grau determinou que ela pagasse os honorários advocatícios em relação às parcelas negadas na ação. A terceira turma do TST afastou essa possibilidade por levar em conta, entre outros fundamentos, decisão do STF que declarou inconstitucionais dispositivos da reforma trabalhista que permitiam a utilização de valores referentes a ações judiciais para essa finalidade.
Após pedido do MPF, Unirio cria 15 vagas para cotas raciais no curso de medicina.
As destinadas a negros e pardos haviam sido ocupadas indevidamente. Marisa Almena.
A medida tomada pela universidade é resultado de recomendação do Ministério Público Federal para que a instituição criasse mecanismos de controle para aprovação por cotas raciais. Uma investigação interna apontou que 15 alunos ocuparam indevidamente vagas destinadas a pretos e pardos. Com os novos critérios de verificação, o MPF passou a buscar junto à universidade a destinação das vagas em que foram identificadas irregularidades ao ingresso por cotas. As 15 novas vagas específicas e temporárias buscam reparação pelo benefício indevido.
O município de Presidente Venceslau deve prover acolhimento a homem com deficiência intelectual sem familiares vivos.
A decisão é da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Neto Costa.
Os autos do processo indicam que o Ministério Público ajuizou um pedido de providências alegando que o homem possuidor de transtorno mental grave não tem condições de cuidar da própria saúde e que não conta com assistência de familiares ou terceiros. A relatora do recurso, desembargadora Vera Angrisani, reforçou a responsabilidade do ente público em garantir a efetivação da garantia das pessoas com deficiência, bem como no provimento de saúde e assistência social, conforme prevê a Constituição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministra do Planejamento diz que salário mínimo terá ganho real a partir do ano que vem.
10 anos da PEC das domésticas. Especialistas afirmam que, apesar da legislação, luta pelos direitos é permanente.
Senador cobra do governo medidas contra invasões do MST no país.
Boa noite.
Boa noite.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez hoje um apelo para que o Congresso Nacional aprove o novo teto de gastos, para que as novas regras sejam incluídas no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A ministra ainda afirmou que o salário mínimo terá um ganho real a partir do ano que vem.
A proposta do governo, que vai limitar o aumento de despesas, deve ser entregue nesta terça-feira pela equipe econômica. A reportagem é de Érica Christian.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, alertou que os programas sociais podem ficar sem recursos no ano que vem, sem o novo arcabouço fiscal. O projeto que condiciona o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação deverá ser entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira ao Congresso Nacional. A proposta vai substituir o teto de gastos, que limita o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Simone Tebet ponderou que, se mantida a regra fiscal atual, o governo federal contará com apenas 24 bilhões de reais para pagar todas as contas.
Se não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, atenção especializada na saúde, farmácia popular, o Mais Médicos.
Simone Tebet explicou que o salário mínimo poderá ser superior aos R$ 1.389 previstos no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, já entregue ao Congresso Nacional, caso seja aprovada a nova lei do reajuste do piso salarial. A LDO, que é uma prévia do orçamento do ano que vem, prevê um crescimento econômico de 2,34%, inflação de 3,52%, juros de 11,08% e a inexistência de déficit nas contas públicas.
Já está em vigor a lei que estende por mais 2 anos as regras do regime de tributação para multinacionais brasileiras.
A lei beneficia empresas que realizam atividades na fabricação de bebidas, produtos alimentícios, obras de infraestrutura e construção de edifícios. Detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
Foi promulgada a medida provisória que amplia para as multinacionais brasileiras o prazo de vigência dos créditos presumidos e as regras aplicáveis ao regime de tributação em bases universais, a TBU. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirma que a prorrogação por 2 anos dos benefícios tributários preserva a competitividade das empresas transnacionais brasileiras.
Se as empresas brasileiras forem pagar 34%, 25% de imposto de renda e 9% de CSLL, evidentemente, que as empresas brasileiras não teriam a menor condições de competir no exterior com as outras empresas. E a consequência disso daí é que as empresas brasileiras transnacionais iriam deslocar a sua sede do Brasil para outros países que pagassem o imposto menor.
Serão beneficiadas com a lei empresas que realizem atividades na fabricação de bebidas, produtos alimentícios, obras de infraestrutura e construção de edifícios.
Os 10 anos da PEC das domésticas, que igualou os direitos da categoria a de outros trabalhadores com carteira assinada, foi tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos.
Entre as demandas, os debatedores pediram reforço do quadro de auditores fiscais do trabalho, avanços na legislação e campanhas de conscientização da sociedade. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que a grande parte desta categoria trabalha na informalidade.
Segundo o IBGE, em 10 anos aumentou o crescimento de diarista. 3 em cada 4 trabalham sem carteira assinada. Hoje há quase 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Em 2022, o ano fechou com 1,5 milhão de pessoas registradas.
Representando o Ministério Público do Trabalho, Tiago de Castro relatou o resgate em 2020 de uma doméstica de 46 anos que desde os 8 anos trabalhou para uma família mineira, caracterizando o trabalho escravo. Ele pediu o fortalecimento da fiscalização e assistência às vítimas.
O caso dela é emblemático. A partir desse caso, teve esse incremento importante no número de resgates. Então, tem que ter um olhar especial para essas vítimas que retratam uma escravidão que muito se aproxima da escravidão clássica.
O presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, defendeu o PIS, Programa de Integração Social, também para os domésticos.
O senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, disse que é preciso agir com rigor contra as invasões de terras no país. Ele criticou ainda a declaração do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, de que o MST vai estimular as ocupações de terras.
Neste domingo, o Movimento dos Sem Terra ocupou uma área de preservação ambiental e de pesquisas da Embrapa Semiárido, órgão do governo federal em Pernambuco. Em nota, o movimento cobra o assentamento de famílias acampadas pelo país. Rodrigo Cunha afirmou que, além de serem ilegais, as invasões prejudicam a economia por gerarem insegurança jurídica nos interessados em investir no setor. O senador lembrou ainda de uma declaração do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, contrária às ocupações.
E é exatamente isso que nós vamos acompanhar. Acompanhar de perto qual será a postura adotada e a política adotada para os fins de reforma agrária. E uma posição como essa, como é que o nosso atual ministro da Agricultura vai se portar? Eu tenho certeza que vai ser coerente com o que disse no início desse mês, repudiando uma fala como essa.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu o novo arcabouço fiscal desenvolvido pelo Ministério da Fazenda. O senador sergipano acredita que o Estado é o grande indutor do crescimento econômico e da geração de riquezas e que, por isso, é preciso que o governo mantenha sua capacidade de investimentos.
Ele lembrou que a Europa adotou, a partir de 2008, um conceito severo de austeridade, o que acabou levando o continente a uma grande crise, superada somente em 2012, quando os europeus abandonaram esse modelo e passaram a adotar ações voltadas a investimentos.
A partir do momento que a Europa rompeu com esse conceito único de austeridade e incorporou novas regras fiscais para garantir que houvesse espaço para o investimento público, a Europa saiu da crise que viveu de 2008 a 2012 sem solução, mas só saiu quando mudou o seu arcabouço.
Os 100 dias dos ataques ao Congresso Nacional em 8 de janeiro serão lembrados em uma exposição fotográfica em Brasília.
8 de janeiro, reflexões do Senado, 100 dias da invasão. É o nome da mostra fotográfica que pode ser visitada pelo público entre os dias 19 e 26 de abril. Os detalhes com Gabriela Pereira.
A exposição 8 de janeiro, reflexões do Senado, 100 dias da invasão, que reúne 50 fotografias capturadas por fotojornalistas que cobrem o dia a dia do Congresso Nacional, será aberta nesta terça-feira, 18 de abril, data que marca os 100 dias dos atos que vandalizaram a sede dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. O objetivo da exposição é homenagear o Estado Democrático de Direito e manter viva a memória sobre os ataques. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ressaltou que os atos antidemocráticos não serão esquecidos.
A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem tampouco a vontade do povo brasileiro. Esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis.
A amostra será aberta ao público em geral a partir da quarta-feira, dia 19, e poderá ser visitada das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, até o dia 26 de abril. A exposição também pode ser acessada digitalmente no portal do Senado na internet.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar 5 medidas provisórias editadas pelo governo anterior.
Deputados defendem a aprovação de projetos para evitar violência em escolas.
Presidente da Câmara fala sobre votação de projeto contra notícias falsas.
Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reafirmou que o projeto que trata do combate às notícias falsas e da regulação das redes sociais deve ser votado ainda neste mês.
Arthur Lira foi entrevistado neste domingo pelo Canal Livre, programa da Band. A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações sobre a proposta.
O assunto ganhou evidência nas últimas semanas após ataques a escolas, que teriam desencadeado uma onda de ameaças de novas ações nas redes sociais. Nesta terça-feira, os chefes dos três poderes vão se reunir em Brasília com governadores e entidades representativas dos prefeitos para discutir políticas de proteção do ambiente escolar. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a regulação das redes sociais é um passo importante.
Quando a gente não regula, quando a gente não se dispõe a tratar um assunto tão sério como esse, as consequências vêm. Mas eu acredito que no dia 26 a gente aprova a urgência e no dia 27 a gente vota o mérito desta matéria importantíssima, com todas as suas consequências e abrangências de responsabilização civil, de monetização, de cuidado com esses algoritmos, de cuidado com o que é veiculado, de um tratamento mais duro.
Outra matéria que deve ser votada rapidamente, segundo o presidente, é o novo arcabouço fiscal do país. O texto está sendo finalizado pelo governo e a previsão é a de que seja enviado ao Congresso Nacional ainda nesta semana.
Mas a nossa expectativa é que o texto chegando, nós designaremos o relator rapidamente, depois de olharmos o texto, e que 2-3 semanas no máximo nós deveremos estar votando esse texto em plenário.
O presidente da Câmara também afirmou durante a entrevista que não há espaço para aumento de impostos no Brasil. O assunto ganhou espaço depois que o governo apresentou as linhas gerais do novo arcabouço fiscal no fim de março, que depende de uma elevação na arrecadação para ser viabilizado.
Não há possibilidade nenhuma do Congresso aprovar aumento de impostos. Não há de jeito algum. Não é? Isso nem o governo quer, fala do ministro Haddad nas reuniões que teve com os deputados, nem nós aprovaremos aumento de carga tributária.
Em relação à reforma tributária, Arthur Lira voltou a dizer que o projeto será levado ao plenário da Câmara até o fim deste semestre. Ele destacou que, no momento, o grupo de trabalho sobre o assunto está debatendo a proposta com os diversos grupos sociais, como governadores, prefeitos e empresários. O objetivo é diminuir arestas, para que a matéria chegue com o máximo de consenso à votação. O presidente também afirmou que a verificação do apoio ao governo dentro da Câmara só será possível na votação de matérias polêmicas, como a desoneração da folha de pagamento e a revisão dos atuais incentivos fiscais, proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. presidente Arthur Lira antecipou, além disso, que o Conselho de Ética da Câmara deve ser instalado nesta semana para analisar as trocas de ofensas entre parlamentares que têm ocorrido em algumas reuniões da Casa. Para ele, os casos mais graves devem ser punidos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Política.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra os 100 primeiros dias do governo, destacando que o país está de volta ao mapa do mundo, com o reconhecimento da comunidade internacional.
Nilton Tato destaca a volta de programas sociais que ajudam o país a crescer, gerando empregos. Na opinião do deputado, o enfrentamento dos problemas nacionais voltou à agenda política e, em breve, os parlamentares também vão começar a discutir esses assuntos com seriedade.
Merlong Solano, do PT do Piauí, argumenta que em seus primeiros 100 dias de governo, o presidente Lula implementou uma série de programas que tiveram impacto direto e contribuíram para melhorar a qualidade de vida da população brasileira.
Entre os avanços, Merlong Solano destaca o novo Bolsa Família, o Mais Médicos e o Minha Casa Minha Vida. O deputado cita ainda o reajuste de 40% na verba da merenda escolar e a alocação de R$ 600 milhões para zerar a fila das cirurgias eletivas no Brasil.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, celebra os 100 dias de governo Lula, destacando as iniciativas e programas sociais que estão sendo implementados.
Na opinião de Valmir Assunção, desde que Lula assumiu a presidência, o Brasil voltou a respirar democracia e a valorizar as instituições. O parlamentar ainda registra o aumento do salário mínimo.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, destaca entre os avanços dos 100 primeiros dias de governo Lula a retomada de políticas sociais como o Bolsa Família e a luta contra a fome por meio do programa de aquisição de alimentos.
Patrus Ananias afirma que a reativação do Bolsa Família ajuda especialmente as famílias pobres. Ele lembra que, a partir de agora, os beneficiários do programa que têm filhos de até 7 anos de idade receberão um acréscimo no valor pago.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, comemora as medidas adotadas por Lula nos primeiros 100 dias de seu mandato, como a reconquista do programa Minha Casa Minha Vida, a volta dos Mais Médicos e a revogação do decreto sobre a liberação de armas.
Alencar Santana também enfatiza a volta do Bolsa Família e a defesa dos direitos do povo Yanomami. O deputado afirma que o governo atual se mostra humano, sensível e comprometido com o povo brasileiro.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora os 100 dias do novo governo federal, destacando o aumento do Bolsa Família, o reajuste na verba para alimentação escolar e a retomada do programa de aquisição de alimentos.
Rogério Correia também critica o governo Bolsonaro. Segundo ele, a prioridade da gestão federal anterior era facilitar o acesso às armas, o que, de acordo com o parlamentar, gerou um clima de terror nas escolas.
Já Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, compara os 100 primeiros dias dos governos Lula e Bolsonaro. Como fatos positivos do novo governo, ele lista a retomada de programas sociais essenciais, do Mais Médicos, a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar e a reativação da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para combater a fome.
Em contrapartida, Guilherme Boulos alega que nos 100 primeiros dias de governo, Bolsonaro se dirigiu de forma indecorosa a jornalistas e cidadãos na porta do Palácio do Planalto, disseminou notícias falsas, defendeu a tortura e ameaçou o país com uma nova ditadura.
Segundo análise de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, os primeiros 100 dias do atual governo se destacam pela ausência de um projeto. O deputado cita a pressão indevida sobre o parlamento para impedir a instauração da CPMI dos atos do 8 de janeiro e a falta de transparência.
Ricardo Salles assinala que o Brasil está perdendo a oportunidade de se aliar a países desenvolvidos para se unir a nações atrasadas, especialmente da América Latina.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, por sua vez, questiona a posição do presidente Lula sobre os juros altos. Segundo o parlamentar, no primeiro governo Lula, os juros eram ainda mais altos.
José Medeiros critica também o discurso de retomada dos programas sociais e de habitação. Para ele, o PT deixou o país em ruína fiscal com construtoras quebradas.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, acusa o governo Lula de estar perdido, uma vez que, segundo o deputado, não possui uma política monetária definida e ainda mente sobre suas realizações.
Na opinião de Alberto Fraga, o PT fortalece o crime organizado, o que, segundo ele, pode ser comprovado pela visita de Flávio Dino ao Complexo da Maré, sem aparato policial reforçado.
Segurança Pública.
Ao repudiar o ataque ocorrido em uma creche em Blumenau, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, enfatiza que é preciso discutir políticas eficientes de combate a esse tipo de crime e pede a aprovação de projeto que estabelece a presença de pelo menos um agente armado na porta de cada escola.
Eduardo Bolsonaro lembra o caso de Realengo, no Rio de Janeiro, onde um policial armado conseguiu impedir um massacre em uma escola para defender a flexibilização do acesso às armas de fogo.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, é autor de projeto de lei que tipifica o crime de homicídio praticado contra alunos, professores e demais profissionais que desempenham suas atividades no ambiente escolar.
Messias Donato argumenta que esses crimes merecem punições mais severas e que a ausência de prisão perpétua no Brasil não pode ser um obstáculo para a justiça.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, defende a importância do Congresso Nacional tomar medidas para proteger as crianças nas escolas, como a presença de policiamento nas instituições de ensino e a retomada da autoridade dos professores e pais.
Coronel Telhada se diz preocupado com a situação da segurança pública no país e critica o governo Lula por, segundo ele, promover o aumento do crime organizado e desarmar a população.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, acusa o governo federal de estimular a violência e a corrupção e afirma que durante os 100 primeiros dias de governo, o país registrou aumento nos índices de criminalidade.
Abílio Brunini argumenta que algumas ações e declarações do presidente Lula estimulam a violência. O deputado também cobra do ministro da Justiça, Flávio Dino, posicionamento em relação às invasões de terras pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reivindica a instalação de uma CPI para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O deputado afirma que lideranças do MST anunciaram a intenção de invadir propriedades privadas em diversos estados, o que configura crime.
Tenente Coronel Zuco argumenta que a luta do MST pela reforma agrária é ideológica, política e financeira, o que justifica a investigação dos financiadores e apoiadores do movimento, bem como os políticos que incentivam as invasões.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, destaca a apreensão de 322 quilos de maconha em um caminhão da empresa JS Pescados, que tem como único sócio o atual senador e ex-secretário nacional da Pesca do governo Bolsonaro, Jorge Seif Júnior.
Pedro Kizai ressalta que, segundo informações divulgadas pela imprensa, a apreensão da droga ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul.
Meio Ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, exalta a importância das assessorias técnicas independentes que tratam da execução do Acordo de Brumadinho. Na visão do deputado, essas instituições têm papel fundamental na orientação dos direitos dos atingidos pelo desastre ambiental e na aplicação da justiça.
Padre João pede que o judiciário reconsidere o corte orçamentário que as assessorias sofreram, mesmo após assumirem várias despesas. O parlamentar enfatiza que os órgãos auxiliam as vítimas e ajudam no combate à impunidade aos responsáveis pelos desastres.
Direitos Humanos.
Capitão Alden, do PL da Bahia, é contrário à publicação da portaria do Instituto Federal do Espírito Santo, que estabelece a garantia de acesso de travestis, transexuais e transgêneros em espaços coletivos, como banheiros, vestiários e dormitórios.
Capitão Alden argumenta que a medida representa um risco à segurança e à intimidade das pessoas. O deputado propõe que se amplie a criação de banheiros unissex individuais como alternativa para garantir a inclusão e a privacidade de todos.
Votação.
Medidas provisórias sobre o setor aéreo e exame toxicológico para motoristas profissionais estão entre os temas que podem ser votados nesta semana. O repórter Cid Queiroz informa também os projetos que estão com urgência aprovada e podem entrar em votação.
O plenário pode apreciar esta semana projeto que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Se aprovado, a data será comemorada em 14 de março em homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada nesse dia há 5 anos. Continuam na pauta também projeto que obriga a instalação de botão de pânico em celulares comercializados no Brasil e 5 medidas provisórias editadas pelo governo anterior que vencem até o início de junho, como a MP 1147, que reduz a 0 tributos federais para o setor aéreo, e a MP 1153, que prorroga até 2025 a obrigatoriedade de motoristas profissionais se submeterem a exame toxicológico. Várias matérias foram incluídas na pauta com aprovações de requerimentos de urgência. Um deles é o projeto que amplia a validade para laudos comprobatórios de deficiência permanente, como o transtorno do espectro autista. A deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, é uma das autoras da proposta.
Na prática, este projeto garante a estas pessoas que vão conviver com seu diagnóstico por toda a vida o direito de uma única vez possuir toda a documentação médica que precisam e, assim, excluir a necessidade de se submeterem periodicamente ao mesmo processo, pois irá evitar a mesma resposta, a mesma informação. Com isso, damos mais dignidade aos autistas e pessoas com deficiências de caráter permanente e não transitório. E beneficiamos também as suas famílias, que já têm uma série de questões para resolver e desafios a enfrentar.
Algumas dessas propostas com urgência aprovada devem enfrentar dificuldades para aprovação, como o projeto que autoriza a recontratação dos profissionais que já atuaram no programa Mais Médicos para trabalharem nos distritos sanitários especiais indígenas. O deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, explica a polêmica.
Nós não podemos aceitar que voltemos a esse passado no Brasil em que médicos formados em Cuba, exportados para o Brasil, tivessem a sua liberdade aqui também tolhida, um país que respeita os direitos humanos e não poderia aceitar a separação com famílias e as ameaças que os médicos cubanos tinham de não poder jamais se reencontrar com seus familiares se, por exemplo, deixassem o programa.
A deputada Jaque Rocha, do PT Capixaba, defende a aprovação dessa proposta.
Trata exatamente de uma emergência que o Brasil enfrenta. Ele fala de levar médicos, assistência médica, principalmente a territórios indígenas, territórios esses que foram esquecidos durante muito tempo. Quando a gente fala aqui dos médicos cubanos, estamos falando inclusive de brasileiros e de brasileiras que estudam no exterior, que se formam e querem voltar para essa pátria para poder prestar um serviço de qualidade à população.
Outro projeto que deve enfrentar resistência é o que dispõe sobre a oferta em sistemas de navegação tipo GPS de recurso de alerta ao usuário em caso de aproximação de áreas com elevado índice de crimes. O autor da proposta é o deputado gaúcho Bibo Nunes, do PL.
Muitas vezes você, com o aplicativo, com o Waze ou qualquer outro, você coloca no aplicativo, quando vê, você está em zonas altamente perigosas. Porque o aplicativo, o que ele faz? Ele acha o caminho mais curto. E esse projeto é simplesmente para que os aplicativos que fornecem o trajeto coloquem ali área de perigo, área perigosa, para que o usuário, para que você saiba por onde está andando.
A deputada paulista Sâmia Bonfim, do PSOL, explica por que vota contra esta matéria.
No projeto que, em tese, tem uma boa intenção, na prática vai significar criar zonas de segregação, estigmatizar territórios como supostamente violentos. Quem é que é favorecido com uma lógica como essa? Sem contar que, ao invés do Estado atuar para promover com que todos os territórios possam ser os melhores possíveis, você cria esses estigmas.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografia, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os 6 melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunais de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as 3 melhores monografias de cada categoria com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 17 de agosto. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.